Apocalipse. Pastor Mário Souza.
Estamos iniciando um novo capítulo da Bíblia, o de número 21. É o penúltimo capítulo deste livro, como também de toda a Bíblia. Os capítulos 21 e 22 são denominados de o Santo Estado Eterno, porque aqui finaliza-se todas as coisas, desde que os mundos foram criados, como também da época de Adão até este presente momento aqui do capítulo 21. Como disse o próprio Deus, aqui no versículo 5, 6, ele está dizendo: eis que faço nova todas as coisas. Tudo a partir daqui será novo, totalmente novo. Este capítulo contém 27 versículos. E eu peço a você que leia atenciosamente, até algumas vezes, todo este capítulo para poder você acompanhar com toda a atenção todos os detalhes dele, porque é realmente algo fantástico, maravilhoso. Aqui está se falando da nova Jerusalém que do céu vai descer. Como será tudo isto? Onde ela estará? Por isso que será muito bom. Tentaremos analisar este capítulo inteiro durante esta semana. Se não houver possibilidade, daremos sequência nas próximas, não é? Porque, conforme disse, é um dos mais longos capítulos do Apocalipse, né? E com muitos detalhes, com riqueza de detalhes. Hoje, muito rapidamente, vamos analisar e leia com atenção dos versículos 1 até o 7. Me acompanhe, leia, porque se fôssemos aprofundar cada versículo, ficaríamos aqui muitos e muitos dias. É apenas aquela análise de maneira superficial, né? Mas que nos dá uma noção muito boa de como será toda esta época, daí para frente. Como está dizendo aqui o apóstolo João: e vi um novo céu e uma nova terra. E preste atenção, o mar já não existe. É o que nos relata aqui o versículo 1 do capítulo 21. Isso quer dizer, meus amados, que logo após o trono branco, que já analisamos no capítulo anterior, este céu que hoje você vê e esta terra também, juntamente com o mar, é claro, tudo isto será queimado totalmente. É só você ler 2 Epístola de Pedro, capítulo 3, os versículos de 11 até o 15, onde Pedro fala que este céu, esta terra, tudo que vocês verão, estão vendo aí, eles se fundirão, eles serão queimados, tudo deles serão enrolados a fogo, queimados. E conforme Pedro mesmo relata, né? No versículo 13 da sua segunda epístola, capítulo 3, surgirão novos céus e nova terra onde habitará a justiça. O que é interessante, o profeta Isaías, Deus já o usou cerca de 730 anos antes de Cristo. Leia capítulo 66, por sinal, o último capítulo do livro do profeta Elias, o versículo 22. Onde ele fala que Deus falando ali que haverá os novos céus, a nova terra. Isto é, o novo céu e a nova terra. E aqui tudo se confirma, tanto o que disse Deus através do profeta Isaías, como através do apóstolo Pedro. João dizendo: vi um novo céu, uma nova terra. E aqui vai uma particularidade interessante, uma peculiaridade muito importante. O mar já não existe. Isso nos dá a entender que o mar desaparecerá, o mar, né? Desaparecerá completamente. É um novo céu e uma nova terra, e o mar já não existe. Aqui, meus irmãos, tudo será totalmente novo. Aqui, como diz o versículo 4, né? Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Aqui não haverá morte, nem tristeza, nem dor. Tristeza e dor, morte e choro, nunca mais. Você se lembra deste hino? É verdade aqui. Porque conforme confirma o versículo 4, as primeiras coisas já se passaram. E essas primeiras coisas são as únicas, né, que aconteceram. Essas únicas que eu falo são coisas que não se repetirão jamais, desde o tempo de Adão até esse presente momento do surgimento do novo céu e da nova terra. É o fim de uma ordem, é o fim de uma criação. Que coisa espetacular. Isso é, meu irmão, minha irmã, profundo demais. Imagine o que diz lá no Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. 2. A terra, porém, era sem forma, vazia, não é? E tudo isto desaparecerá em um grande incêndio de proporções inimagináveis. Por quê? Porque no céu aconteceu o primeiro pecado, o pecado da rebelião de Satanás e seus anjos, não é? E na terra, não precisa nem dizer mais, né? Ela está lotada, repleta de pecados. Daí será o fogo, não só do juízo divino, como de toda a purificação. Deus purificará o céu, Deus purificará a terra, Deus purificará o mar, Deus purificará todo o universo, sejam eles quantos forem. Porque Deus, através do escritor aos Hebreus, capítulo 11, né, ele disse, pela fé entendemos que os mundos foram criados. Está no plural. Então, quantos mundos? Eu não sei. Todos esses mundos serão extintos. Tudo desaparecerá e surgirá. É por isso que tem versões que falam novo céu. Outros, como diz no profeta Isaías, novos céus, nova terra. Está vendo? E quem vai habitar aqui? A igreja do Senhor. Os judeus, judeus e igreja, que aqui será um só povo, uma só grei. Conforme vocês verão a partir do versículo 11, na cidade santa, escrito lá nomes dos patriarcas e dos apóstolos, que representam os 24 anciãos, né? E aqui se vê que isso tudo será agregado, judeus e igreja, em um só povo, em uma mesma, sendo uma mesma grei. Não teremos aqui imundos, não, pecadores, ímpios, somente santos, somente salvos. E o que é interessante, e vamos deixar para amanhã já, é a descida dessa nova Jerusalém a partir do versículo 2. É por isso que nesta sessão de versículos de 1 até o 7, que eu estou pedindo para você ler, estaremos analisando com mais detalhe. É porque hoje eu fiquei aqui mais detido no versículo 1, que parece tão isolado, né? Simplesmente a Bíblia diz aqui, João falando, vi um novo céu, uma nova terra, e o mar já não existe. Então veja que ele está muito ligado, né, nos versículos 5 e 6, quando Jesus falou aqui, quando João escreve, eis que faço nova todas as coisas. Esse novo céu, esta nova terra, representam estas novas coisas, esta nova situação. Aqui será muito mais lindo, aqui será muito mais esplêndido do que o paraíso antes do pecado. Porque aqui o homem não estará em carne, como estava Adão, como estava Eva. Aqui estaremos em corpos espirituais glorificados para resistirmos uma eternidade. E olha, irmão e irmã, eternidade de muito gozo. Gozo aqui, irmãos, é alegria muito intensa. Aqui a nossa mente não será mais finita como é hoje. Como já dizia Paulo, né, em 1 Coríntios 13, aqui em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando chegar o que é perfeito, e é esse momento aqui, tudo que é em parte será aniquilado. A nossa mente será plena, o nosso conhecimento será pleno. Não precisa nem de você perguntar a alguém, ou se auto-perguntar, porque você terá de Deus a plena revelação, isto é, tudo você saberá, porque Deus te fará isto. No céu ali nós nos conheceremos, disse Jesus que nos assentaremos à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Isso quer dizer que nós nos identificaremos, assim como os discípulos identificaram Moisés e Elias ao lado de Jesus no Monte da Transfiguração. Nós conheceremos os antigos patriarcas, os reis, os sacerdotes, os apóstolos, os profetas, toda a igreja, todos os irmãos de todas as épocas que morreram em Cristo e que aqui se encontram. Não vai ser preciso apresentações pessoais, porque só ao olhar pelo próprio Deus você os conhecerá. Será uma época inédita. Não se dá para narrar, para explicar. O nosso vocabulário é paupérrimo para isto. Mas, quando lá chegarmos, tudo isto entenderemos. Agora, para chegar lá, qual é a condição sine qua non que Deus nos exige? Fidelidade. Não te desvie do caminho da verdade. Seja santo, seja salvo. Seja sóbrio, vigilante, cuidado. Não caia. Permaneça de pé, lute, persista, insista até o fim, guardando no teu coração esta palavra da paciência. Agora, se você se afastou, volte com urgência. Se você nunca aceitou, faça isso depressa, porque o tempo está chegando ao seu final. Está por um triz. É iminente a volta do Senhor Jesus Cristo. Eis que está chegando aí um novo céu, está chegando aí uma nova terra, lindo, maravilhoso para você. Prepare-se para neste lindo lugar você morar. Que palavra, não é? Para iniciarmos uma semana. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amanhã daremos sequência. Pai eterno, receba a nossa gratidão e te pedimos que nos mantenha fiéis a ti, porque queremos contigo estar lá na glória celestial. Te imploro em nome de Jesus. Amém.